Nós vamos falar agora sobre um assunto até certo ponto polêmico, né? As empresas podem exigir que seus funcionários se vacinem contra a Covid-19? É um assunto que ganha repercussão no mundo jurídico. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Vitor Ottoboni Pavan, que é especialista em direito empresarial. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde. Um prazer estar aqui novamente com você. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Espero poder contribuir de alguma forma para o conhecimento nessa tarde.
Esse assunto está sendo questionado já na justiça? As empresas podem exigir que os funcionários se vacinem contra a Covid-19?
Luciano, veja só, teve um caso bem emblemático que se tornou público na semana passada, que foi o caso de uma auxiliar de limpeza de um hospital infantil no estado de São Paulo, que mesmo após existir orientações do hospital de que ela deveria se vacinar, tendo em vista que está trabalhando ali na linha de frente do combate à Covid, com risco de se contaminar e contaminar outras pessoas que estão ali naquele ambiente, ela se negou, se recusou, como se fosse uma objeção de consciência, sem qualquer tipo de justificativa fática para isso, e a empresa veio a desligá-la por justa causa. Aplicou uma punição por isso. E a empregada, no caso, após ser demitida, ingressou com uma reclamação trabalhista na justiça, e o juízo de primeiro grau não acolheu o pedido dela de nulidade dessa justa causa, entendeu válida a justa causa aplicada, o que foi referendado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é o tribunal que julga casos trabalhistas envolvendo uma boa parcela do estado de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo e do leste do estado. Então, essa decisão, ela constrói para nós algumas balizas para a gente começar a compreender o que vai acontecer daqui para frente, porque como é tudo muito recente, ainda não há muitas decisões nesse sentido, mas essa primeira decisão que se tornou, assim como vamos dizer, um primeiro posicionamento oficial sobre a questão de um tribunal regional, ela nos dá uma luz sobre como será o entendimento dos tribunais sobre esse ponto, que é exigir a vacinação do funcionário como uma forma de profilaxia dentro do ambiente de trabalho.
Ou seja, se o funcionário não quiser se vacinar, ele tem que ter uma justificativa.
Sim, é óbvio que aquilo que a gente tem, Luciana, é uma baliza que a gente chama de colisão de direitos fundamentais. Olha que interessante. Todos nós temos um direito fundamental de liberdade, certo? Esse é um direito fundamental garantido na Constituição. Contudo, nós também temos um direito fundamental à saúde, à vida. E do momento em que a gente tem a liberdade de aceitar se vacinar ou não, e a obrigação de se vacinar para proteger não só a sua própria vida, mas a vida das pessoas com quem você convive, o Estado e a própria Constituição brasileira, elas acabam pendendo para o direito à vida e à saúde. E nesse caso, a liberdade fica prejudicada. É óbvio que ninguém vai pegar o funcionário debaixo de vara, como se falava antigamente, e levar no postinho para tomar a vacina. Contudo, essa prática já não é nova no Brasil, da existência de sanções para quem não adere aos programas de vacinação do PNI, ela é válida. Por exemplo, se você passar num concurso público ou se você ingressar na universidade pública, você pode ter a sua inscrição ou a sua matrícula rejeitada por não estar com a vacinação em dia. Ou, por exemplo, você para viajar para o exterior, em alguns países, você tem que apresentar, por exemplo, vacina de febre amarela, né, é muito comum. Então, não que nós iremos obrigar as pessoas a se vacinar coercitivamente, levando ela até lá, mas podemos criar mecanismos que a obriguem. Aí quando que isso é justificável? Quando a pessoa tem algum outro risco que seja maior do que aquele que a vacina, que a não vacinação pode causar. Então, por exemplo, algumas pessoas alérgicas a ovo, parece que tem uma certa intolerância a algumas das vacinas, ou grávidas não podem tomar algumas vacinas em razão de algumas reações que existiram. Nesse caso, a objeção é justificável, certo? Contudo, estando a vacina disponibilizada de forma gratuita pelo SUS, inclusive em alguns lotes de diferentes marcas, nada impede que o funcionário busque a vacinação daquela vacina que seja adequada a ele, salvo ele ter alguma alergia ou alguma predisposição que o impeça realmente ser vacinado. Aí não poderá sofrer nenhuma sanção.
Uhum. A legislação, ela já trata, mecanismos para discutir esse tema? Porque a pandemia é algo novo, mas saúde pública não, né?
Sim, não, mas mesmo na pandemia tem uma lei que foi aprovada no Congresso, foi sancionada pelo presidente da República no dia 6 de fevereiro de 2020, logo quando começou a eclodir os casos de Covid, que traz como uma das medidas para enfrentamento, inclusive em razão da emergência de saúde pública ser não só um problema brasileiro, mas um problema internacional, submetido a sanções da OMS, mesmo sanções que podem vir de outros países, como, por exemplo, agora está tendo a barreira contra a entrada de brasileiros em alguns países que não se vacinarem, traz no artigo 3º essa lei, Luciano, para quem quiser depois consultar, é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Ela traz no seu artigo 3º o seguinte, que é possível tomar, as autoridades tomarem, entre outras medidas, a determinação de realização compulsória de vacinação. Então, o presidente da República, quando sancionou essa lei em fevereiro, ele autorizou que as autoridades locais e regionais obrigassem as pessoas a vacinar. É óbvio que no Brasil não se pode pegar uma pessoa à força e levar para se vacinar, como eu disse, mas o que pode ser criado? Sistemas de coação indireta. Ou seja, se você não se vacinar, você não vai poder ter acesso a locais públicos, se você não se vacinar, você não vai poder ter acesso a shows, a jogos, quando reabrirem os bares, você não vai poder entrar, o que já está acontecendo em outros países. Quem pôde acompanhar a Eurocopa, que aconteceu na Europa recentemente, todas as pessoas no estádio tinham que apresentar certificado de vacinação para entrar em alguns países, como Inglaterra, Alemanha. Então, não é uma coisa exclusiva nossa. O Brasil, graças a Deus, tem uma cultura de vacinação muito forte. Eu tive recentemente conversando com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, ela falou que lá há uma resistência grande à vacina, porque não tem uma cultura de vacinação como nós temos. Então, o governo já tem uma expertise nessas medidas coercitivas, indiretas, como exigir o certificado de vacinação para alguns cargos públicos ou ingresso em universidades, enfim, para rematrícula em colégio, mesmo particular. Então, esses casos já são direcionados para essas medidas. Com relação a empregados em específico, aí entra na própria legislação do trabalho, no momento em que a empresa conscientiza seus funcionários da necessidade de vacinação e essa vacina está disponível pelo SUS, a recusa após a informação da obrigatoriedade pode sim caracterizar motivo para justa causa. Mas lembrando sempre que a justa causa, ela é o último ato, o último recurso que o empregador tem que buscar. Ele tem sempre que tentar conscientizar, conversar, informar, advertir e depois, se não houver melhora ou reversão desse quadro de recusa, aí sim aplicar a justa causa.
O senhor acredita que outros casos como esse dessa funcionária do hospital podem surgir? Essa é uma tendência?
Certamente. Sim, certamente. Acredito que sim, porque infelizmente a gente vive num cenário de divulgação de fake news, né? A desinformação ganhou muita força nos últimos 5 anos, principalmente, pela divulgação em mídias sociais, em que não há necessária verificação daqueles fatos, o que acontecia por meio da imprensa, exclusivamente até então. E isso pode levar as pessoas a acreditarem que, por exemplo, que vai ter implantado um chip, né, no corpo quando vier a vacina, que a gente sabe que não é verdade, é uma coisa absurda falar isso. E a pessoa se recusar por isso, é uma recusa injustificada. E isso pode levar sim a justa causa. Então, eu acredito que em razão da divulgação dessas fake news e a concretização disso em algumas pessoas, pode levar a atitudes que acarretem nisso e sejam levadas ao judiciário. E nesse ponto, entendo eu, que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, foi muito feliz. Até porque o STF julgou recentemente a constitucionalidade desse artigo que eu li para você e disse que é constitucional estabelecer não só a compulsoriedade da vacinação, mas medidas que punam, entre aspas, as pessoas que não se vacinarem de forma indireta. Às vezes, também, a criação de sistemas de sanção positiva, que a gente chama, que é de incentivos à vacinação, seria interessante. Alguns casos, como até caricatos, né, na Ásia, no Sudeste Asiático, houve, se eu não me engano, assim, a Indonésia ou Singapura, houve entrega de galinhas para quem se vacinasse. Nos Estados Unidos foi dado cerveja para quem se vacinasse, para tentar fazer com que as pessoas vacinem. A vacina é muito importante, né? É a forma mais eficaz de combater esse problema que a gente está enfrentando aí há 18 meses e que tem causado tantos problemas no país, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, eu que agradeço, Luciana. Obrigado sempre pela oportunidade. Eu continuo à disposição da CBN, sempre que necessário. Uma boa tarde aos ouvintes da CBN.
Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado Vitor Ottoboni Pavan, especialista em direito empresarial, que nos falou sobre a possibilidade de um funcionário ser demitido por justa causa se recusar a receber a vacina da Covid-19 sem justificativa.